Vamos falar agora de parada cardiorrespiratória. Quando a gente está falando de BLS, parada cardiorrespiratória de forma geral, um dos critérios, dos temas que são mais cobrados é isso aqui. Se você sabe comprimir, comprimir com alta qualidade, com alta eficiência. Então, compressões de alta qualidade, caracterizadas pela frequência cardíaca de 100 a 120 compressões por minuto, você tem que minimizar as interrupções. Então, se você está sem uma via aérea avançada, 30 para duas respirações, 30 compressões para duas respirações, profundidade de até 5 centímetros, não precisa aprofundar muito mais do que isso. E também você tem que evitar só aquela compressão superficial. Retorno do tórax completo, tem que dar tempo do sangue voltar para o coração, para na próxima compressão esse sangue ser ejetado. E alternar a cada 2 minutos um massageador, porque o socorrista pode se cansar com isso. Isso já mata várias questões de parada cardiorrespiratória. Quando a gente está falando de compressão torácica, a gente está falando de uma das evidências mais fortes do retorno do paciente, de forma que neurologicamente ele fique bem. E alguns parâmetros são utilizados para avaliar como essa compressão pode ser efetiva. Dá um feedback para a equipe que está socorrendo o paciente do ponto de vista de qualidade da compressão. Uma delas é se você está massageando o paciente, você já estabeleceu uma via aérea invasiva, um tubo orotraqueal, você pode usar a capnografia, que é a avaliação através da capnografia do valor do CO2 respiratório. Quando ele está maior do que 10 durante a massagem, está dizendo que eu tenho um débito cardíaco adequado, que a massagem está sendo boa. É melhor, o ideal, que você fosse 20, mas se estiver acima de 10, ótimo. Se o ETCO2 ficar abaixo de 10, você tem que dar um feedback para a equipe para aumentar a qualidade dessa compressão. A outra é a avaliação da pressão arterial diastólica. Isso é utilizado através de uma pressão arterial diastólica invasiva. Não estou querendo dizer que vocês vão passar uma PAI durante a parada, não. Mas, por exemplo, uma parada no pós-operatório de cirurgia cardíaca, num paciente que está na UTI que já tem uma PAI, por que não avaliar a pressão arterial diastólica como uma característica de qualidade efetiva? Mais um feedback para você controlar o seu time. Ainda em ACLS, suporte avançado de vida, cada vez mais, na própria diretriz de 2019, recomendou que o importante não é a intubação orotraqueal, a adrenalina no médico. O importante na parte de via aérea é que você tenha uma ventilação adequada. Se essa ventilação for adequada com o AMBU, você pode estar no melhor hospital do mundo, mas você não vai perder tempo com a intubação. AMBUs, o paciente vai ser bem. Da mesma forma, se eu não tenho uma capacitação, um treinamento para uma intubação rápida, eu posso utilizar dispositivos extraglóticos. Também vai fazer o mesmo efeito, que também é a mesma coisa do IOT. Então, não se estressem com intubação orotraqueal na parada cardiorrespiratória, se o paciente estiver ventilando bem. Ainda do ACLS, novidade que pode ser cobrada é que você vai fazer no paciente chocável, o objetivo é o choque, não é a adrenalina. Primeiro choque é BLS, o segundo choque é o primeiro choque do ACLS, eu vou dar adrenalina a partir do segundo choque, e eu só vou considerar usar amiodarona ou lidocaína a partir do terceiro choque, que aí eu já considero uma parada em FV ou TV sem pulso refratária. Lembrando que amiodarona e lidocaína, na diretriz atual, tem o mesmo nível de evidência 2B e pode ser utilizado, isso pode ser cobrado na prova, tá? Adrenalina na atividade elétrica sem pulso, se é a sistolia, você vai dar de forma imediata.